Agora são 10 horas e 34 minutos. Minha conversa, neste momento, que você pode acompanhar, inclusive, por uma live no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. Minha conversa é com o Wendel Cussoni. O Wendel Cussoni é do SEBRAE, ele é presidente regional do SEBRAE, e ele está aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre um programa que o SEBRAE lançou na última segunda-feira, na busca de recuperar as empresas, ajudar as empresas que estão atravessando esse momento de pandemia e também com o que vai acontecer depois da pandemia. É um curso de graça para micro e pequenos empresários e que trabalha com uma coisa engraçada que a gente pensa que é só o ser humano que tem, né? As dores de uma empresa. Wendel, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Obrigado a vocês pelo convite. Uma alegria sempre estar com os ouvintes da CBN aqui. E muito mais alegria ainda quando a gente consegue compartilhar boas notícias como essa, né? Um trabalho aí que a gente está chamando de uma corrente do bem.
Bom, quem tem dor quer remédio para aliviar a dor, aliviar principalmente a doença que provoca a dor. Como é que é isso numa empresa? Como é que você vai estar ajudando nisso?
Exatamente. As empresas também sentem dores, você bem destacou aí no início. E no momento como esse que a gente está passando, né, de pandemia, que se arrasta aí por um tempo bem maior do que nós estimávamos que ela iria passar, nós começamos o ano com uma expectativa que a coisa estava se resolvendo, né? E nós temos aí perspectiva ainda de continuar por um tempo. E isso, obviamente, assolou toda a economia e impacta diretamente nas micro e pequenas empresas, que são aí o público, né? A missão especial do SEBRAE, de nós trabalharmos. E levantando algumas perspectivas, até cruzando mesmo com as vacinações que nós temos no Brasil, alguns segmentos tendem a se recuperar mais rápido e outros vão demorar mais. Então a gente identificou quais serão esses segmentos, né, que mais vão demorar para se recuperar, identificamos também as principais dores que eles têm. Então veja, segmentos aí que lidam com eventos, né, todo esse setor de eventos, como que eles estão sendo muito, né, afetados nesse instante, e naturalmente a gente entende os motivos, né, são eventos que reúnem muitas pessoas, etc e tal. E com isso tem toda uma situação em relação aos bares e restaurantes também, a questão de hotelaria por conta do turismo, a própria economia criativa, o artesanato, a parte escolar também, nas escolas particulares e com isso o transporte escolar, o setor de beleza e estética, né, o segmento, melhor dizendo, de beleza e estética, as academias, enfim. E essas empresas possuem vários tipos de dificuldades e dores específicas. E esse programa, Recupere Paraná, a gente buscou, então, identificar tanto o segmento, identificar as dores que esse segmento tem e preparamos, né, todo um trabalho que, como você destacou, vai ser 100% gratuito, então as empresas não vão pagar nada, vão ser individuais esse trabalho, então são consultorias individualizadas para essas empresas participarem e de modo que elas vão, então, acessar esses recursos, vamos dizer, os remédios, né, como a gente está falando aqui, para suprir essas dores, planejamento financeiro, né, é uma dor muito latente das empresas hoje, a renegociação das dívidas, então, o impacto foi esse. As empresas venderam muito menos quando não conseguiram vender e diminuíram o faturamento, tentaram cortar custos, mas tem uma necessidade que é maior que essa, né? Por exemplo, de recuperação, renegociação de dívidas, acessar crédito. Como melhor acessar crédito? Preciso de quanto, na verdade, né? Tem sentido eu acessar o crédito para tentar ainda recuperar a minha empresa? Ou já é o momento de eu cessar essa atividade, começar outra atividade? A questão digital também, né, Gilson? Muitas empresas não tinham nenhum tipo de experiência em vender na questão da internet, de utilizar-se da internet, das mídias sociais. Então tem toda aí uma preparação, né, para essas empresas também se utilizarem do marketing digital, remodelagem de seus negócios. Uma situação também que a gente identificou, Gilson, que é as dores, assim, até pessoais, né? A gente sempre fala que atrás do CNPJ tem o CPF. Então, exato. Como que a pessoa...
E de uma família, né? E de uma família quase sempre, né? É o CPF de uma família inteira.
Vamos pensar, né? Um empresário aí que sustenta, talvez ali, porque ele dá emprego, né? Ele gera emprego, uma pequena empresa, vamos pegar uma realidade simples, que gera aí 5 empregos, ele está gerando 5 famílias que dependem daquela micro pequena empresa, além da própria família dele. Então, como está a cabeça desse empresário? Então, essa parte também de desenvolvimento pessoal, a gente vai trabalhar nesse programa. E olha só, uma questão aí nova, né? Protocolos de biossegurança, por exemplo. Os clientes estão procurando lugares seguros, relações seguras, né, por conta de toda essa questão aí do novo coronavírus. Então, tem muito assunto aí que é muito novo, inclusive, para os empreendedores, né? A própria assessoria jurídica, porque algumas tomadas de decisões vão impactar nisso. Então, essas são algumas dores aí que a gente identificou que realmente...
Ô, Wendel, a gente conversou um pouco antes da entrevista, você colocou uma coisa que eu fiquei muito curioso. Uhum. Duas coisas que me deixaram muito curioso. Primeiro que a pandemia está durando mais do que se esperava. E a gente sabe, você já falou isso aqui com a gente algumas vezes, o pessoal do Sebrae sempre fala isso. A maior parte das empresas, micro e pequenas, surgem por uma situação de conveniência, por uma situação de busca de superar um desemprego, uma demissão. Não é aquela coisa assim, eu estou realizando o sonho da minha vida, estudei para atuar nessa área, nesse setor, fiz uma pesquisa de mercado, não acontece na micro e pequena empresa. A maior parte delas são... Fiquei desempregado e agora vamos montar um negócio. Né? E quase sempre, quando você tem uma crise como essa, muito profunda, pega as pessoas em cheio. Se ela já não planejou o começo da empresa, imagina que planejar na crise é menos ainda. E vai aquela coisa, a gente toca em frente ou fecha agora. E aí você comentou agora há pouco, Gils. Às vezes a gente tem que orientar as pessoas assim, ó, acabou. E aí você comentou uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais. Uhum. Tem gente que sabe... acabar, e tem gente que não sabe acabar com o negócio.
Perfeito,
Jesus. Qual é a diferença, Wendel?
Olha, tudo passa por planejamento, né? Que é o que você começou dizendo aí, né? Como que as empresas geralmente nascem, né? Muitas delas nascem dessa forma, vai se fazendo e vai dando certo, e vai tocando. Então, tem várias situações, né? Quando vem uma crise dessa, a pessoa se vê a falta que faz, né, o planejamento, ou por exemplo, saber ou não se está tendo lucro, né? Então, quando a coisa está rolando, ou melhor, rodando, né? O giro acontece, a percepção se eu estou tendo lucro ou não, às vezes ela é ilusória. Ah, está entrando dinheiro, mas está saindo, mas está entrando, está saindo. E quanto disso é lucro de verdade, né? Então, quando vem uma pandemia dessa, fica assim, a coisa fica mais latente. E a gente, muitas vezes, fica preso a essa ilusão, né? E não, vamos lá, porque estava dando certo, mas veja, se não estava tendo lucro, né, então já não estava dando certo. E a coisa estava ali sendo meio que mascarada, né? Então esse entendimento, essa compreensão é importante o empreendedor tem. Ou seja, olhar para a realidade e a partir disso verificar os caminhos. Então nesse programa Recupere, a gente vai ter um momento lá de consultoria, que a pessoa vai, logicamente, trazer melhor as suas dores individuais e tal, vai passar por vários temas como esse que eu falei, também individualmente, e tudo online, tá, Gilson? Tudo online, 100% online. E, ao final, ela vai fazer um plano de ação, ou seja, qual a decisão que eu tomo a partir disso? Então, esse programa, o grande objetivo dele é ajudar o empreendedor a tomar uma decisão mais assertiva possível e compreender. Não, esse meu modelo de negócio, ele precisa mudar. Eu vou continuar com a minha atividade, mas eu vou fazer várias mudanças aqui, né? Porque, veja, o meu cliente, ele continua comprando de algum lugar. Então, se ele não tem mais esse costume de comprar como antes, físico, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso ir para o digital, eu preciso ajustar isso, eu preciso melhorar a minha equipe. Enfim, vão ser algumas decisões que vão ser tomadas. Ou, de repente, ele vai constatar que, olha, esse meu negócio, a minha atividade, ela não vai... se recuperar aí nos próximos 8 meses. Então, tem sentido eu continuar com ela? O que eu posso começar a fazer, talvez ali em paralelo, ir deixando essa e começar outra? Ou eu preciso parar agora com essa e já começar outra? Então, são decisões que muitas vezes, se a gente não para e se não tem um apoio, um auxílio para tomá-la, é complexo. Não é simples, né? Porque tem tudo isso do sonho que você falou muitas vezes. Uhum. E tudo mais, tá?
O Edu, você é um cara que tem muitos anos de experiência nessa relação com as empresas. E você falou que o projeto é assim, vamos fazer uma consultoria, nós nesse momento vamos fazer uma consultoria, nós vamos olhar um pouco para o que está acontecendo dentro da empresa, o relato do empresário. Falar, olha, minha percepção é essa, né? Mas a gente sabe que a percepção, às vezes, do dono Nem sempre é a percepção real. Você mesmo colocou. Às vezes está envolvido naquela ilusão. Poxa, deu certo até agora. Por que, que agora não está dando? Vamos tocar um pouco mais. Nesse vamos tocar um pouco mais, tem um risco danado, né? Até que ponto eu toco um pouco mais? Ou também, até que ponto eu tenho que tocar diferente o negócio? Que a coisa até tem solução, mas se você tocar diferente. Tem muito disso, porque vocês já começaram na segunda-feira com esse projeto. Né? Você já tem alguns dias dele tocando. Aí eu queria te perguntar, tem muita gente procurando. Qual é a percepção que você tem, às vezes, dos negócios? A coisa ficou feia, então o problema é o mercado, meu mercado acabou, meu cliente acabou, eu não consigo mais atender. Ou é aquela coisa, o jeito que você atende, é o jeito que você está trabalhando, é a forma como você está organizando a tua empresa. Falta, às vezes, né, um olhar mais atento da pessoa que está administrando, que vira para vocês e fala assim, nossa, eu não sabia que era para fazer isso. Por que, que eu não fiz isso antes? Tem disso?
Tem muito, muito, Gilson, muito disso. E aí você trouxe vários pontos, né? Então, assim, a questão da procura. Realmente, assim, veja, né? Nós estamos disponibilizando 30 mil horas gratuitas de consultoria e a gente tem uma expectativa, claro, né? Que as empresas venham correndo. Está acontecendo muita adesão, as pessoas vão sabendo. A gente sabe que a gente está numa enxurrada de informação. Então, é uma questão bem complexa também do empreendedor perceber, né? A ajuda que ele tem, né? E o que pode ali auxiliá-lo realmente. Então, ele está no emaranhado de informações e lutando ali para resolver as coisas, né? Mas a gente tem uma expectativa, sim, de que venham mais e mais e mais empreendedores para a gente dar essa ajuda e esse apoio. E aí você trouxe um ponto que tem a ver muito com cada um, que é o empreendedor. Então, muitos já têm uma visão empreendedora e já enxergam possibilidades e oportunidades mesmo dentro de uma crise. Então, a gente tem aí alguns tipos de... A mesma atividade... nas mãos de pessoas diferentes, o mesmo negócio. Então, empresas da parte de confecção, por exemplo, de roupa, né? Que você tinha ali as pessoas passando na porta da sua empresa e entrando. De repente, as coisas foram, por conta de medidas sanitárias necessárias, foram fechadas e as pessoas pararam de passar na minha porta. O que, que eu vou fazer a partir disso, né? Muitos deixaram de vender e outros venderam muito. Começaram a bolar coisas, por exemplo, né, que a gente tinha aí, lá nas antigas, né, os sacoleiros, né, que mandavam as sacolas para as casas, para as pessoas provarem roupas. Tem gente que criou aplicativo a partir disso. Estão mandando roupa para a casa das pessoas, as pessoas têm uma experiência digital ali de se relacionar, mas também tem a experiência física, quer dizer, é um negócio híbrido agora, e eu provo a roupa em casa, compro, adquiro, enfim. Existe essa diferença empreendedor. Quem é a pessoa que está por trás do negócio? Por isso que também o Recupere vai trabalhar essa questão de desenvolvimento pessoal. Porque sim, passa pela mão do empreendedor. A gente vê negócios exatamente iguais, nos mesmos locais, inclusive, com as mesmas oportunidades de cliente, e um vendendo um monte e o outro vendendo quase nada. Porque quem está por trás dessa empresa? Aí está muita diferença.
É aquela questão da atitude, atitude certa, né?
Exatamente, Gilson, isso mesmo, tomar atitude.
Aí você colocou um dado, até te dei um exemplo, que eu tenho reparado isso em algumas redes sociais, no Instagram acontece muito isso, né? De lojas, por exemplo, em que as vendedoras, até os proprietários da loja, alguns com muito bom gosto, por sinal, separam roupas, fazem live ao vivo, e mostram a roupa, o que, que combina com o quê, coisas assim de 10, 15 minutos. Você vai olhar a quantidade de gente que está vendo aquilo, é grande. Ah, e depois eles deixam, ó, você liga para a gente, se você gostou de alguma dessas roupas, a gente seleciona, manda para você e tal. É isso que falta. Às vezes o empreendedor não tem esse domínio da tecnologia de uma plataforma e até mesmo de qualificar o seu pessoal para poder interagir e agir dentro desses ambientes online, desses ambientes digitais.
Gilson, essa é uma grande oportunidade que as empresas podem explorar nesse momento. E a gente vê que realmente a grande maioria precisa de um preparo para isso. A gente chama de presença digital, né? Então, assim, estar no online, qual que é a minha presença digital? Como que eu sou encontrado? E quando eu sou encontrado, qual resposta que eu dou para o meu cliente? Eu estou preparado para receber esses contatos? O que, que eu vou fazer com ele depois? Né? Então, é uma série de sequência aí que exige que o empreendedor se prepare. E muitos já estão olhando como isso, como oportunidade. Veja, dentro do Recupere Paraná, até bom que você citou isso, nós vamos ter também alguns casos de empresas que souberam se aproveitar bem dessa situação e estão fazendo por onde ali faturar, por onde ganhar dinheiro, por onde vender. Então, o empreendedor também ele vai ter, dentro desse programa do SEDAI, que vai ser, de novo, né, 100% gratuito, 100% online, ele vai ter ali conhecimento de como que o empreendedor, como ele, né, que teve a mesma dificuldade, teve o mesmo cenário, como que ele se virou, né, para se modernizar, para se atualizar, para repensar o seu modelo de negócio, para enxergar que os clientes continuavam ali. E aí você trouxe uma coisa, as pessoas continuam comprando. As pessoas não pararam de comprar. O fato é que eles mudaram o jeito de comprar, mudaram a forma de comprar. E eu, empresário, preciso entender isso. Onde está o meu cliente? Como que eu encontro ele novamente? Porque ele está comprando. Isso não é de mim, é de outro. E como que eu vou me organizar para isso? Então, a presença digital, para fazer isso que você falou, a interação com o cliente, né? A resposta para o cliente, como que eu fecho o negócio ali no digital. Então, é um grande mundo de aprendizado para o empresário. E o fato, eu diria que o primeiro passo é tomar consciência. Vamos tomar consciência. A coisa mudou e nós precisamos mudar com ela, se reinventar e inovar. É uma grande oportunidade para inovação. E o Sebrae quer estar junto com você, empresário, para a gente poder caminhar aí nesse mundo novo, nessas oportunidades novas que apareceram, né, Gilson?
Ô, Wendel, eu vou partilhar da nossa conversa com duas coisas. A gente sabe que o e-commerce cresceu demais.
Sim.
As empresas virtuais cresceram muito. O Sebrae sempre foi um parceiro enorme de micro e pequenos empresários. E eu sei que o Sebrae tem desenvolvido muito, dentro da própria estrutura do Sebrae, a consultoria digital, o mundo online. O Sebrae também mudou? Vamos falar de vocês agora. O Sebrae também mudou, vocês tiveram que mudar muito a forma de atuar com as empresas, orientar o empresário. O Sebrae está ficando digital. Tem hora que você tem que falar assim, meu filho, vamos para o e-commerce, para com a sua empresa física e toca isso no mundo digital, tem disso também.
Muito legal isso que você traz, Gilson. Veja, o Sebrae mudou muito, né? Estamos em processo de mudança também. O ano passado, nós naturalmente começamos o ano sem saber o que ia acontecer, né? Então, no mês de março, nós tivemos ali que, junto com todas as empresas, fechar nossos escritórios do Sebrae, onde nós atendíamos muito empreendedores, né? Nós tínhamos uma expectativa de, no ano, atender 230 mil empresas. E muitas delas ali, realmente, na questão física, né? Com nossos eventos, com os nossos seminários, palestras, workshops, oficinas, consultorias, enfim, tudo aquilo que a gente sempre faz aí bastante. E a partir de março, a gente viu que precisávamos nos reinventar. Então, a gente redesenhou todas as nossas estratégias. Reconheço que a gente foi rápido, né? E já passamos, assim, de uma semana para outra, estávamos todos no digital. Evidentemente que a nossa infraestrutura, já pensada antes, nos oportunizou isso. Então, todos os nossos consultores tinham seus notebooks para trabalhar a partir de casa. Então, a gente trabalhou pra caramba, falar bem a verdade para você aqui, né? E como todo mundo,
não,
né?
Não só você.
12. Exatamente. A gente falava isso um pouco antes, né, Gil? Trabalhamos 12, 14 horas por dia para entregar. E veja, totalmente no digital, ano passado, a gente atendeu quase 300 mil empresas no Paraná. Atendemos muito mais do que íamos atender. E precisamos nos reinventar para isso, né? Então, muitos dos nossos consultores que não tinham feito ainda essa questão de trabalhos online, atender o consultor, o empresário online, que é diferente, ou mesmo conduzir uma palestra online, que também é diferente, se utilizar desses meios, tantas plataformas, como a gente está usando aqui agora, né? Uhum. Estamos na rádio, mas estamos no Facebook da CVM, por trás do Facebook a gente está usando o Google Meet aqui, e aí o empresário às vezes ouve tudo isso e fala, mas que é isso que eles estão usando, né? Então, é esse processo mesmo que a gente tem que cada vez mais aí se atualizar e se reinventar, viu, Gilson? Se reinventar. Acho que essa é uma palavra aí bastante chave nesse processo.
Bom, vocês estão na semana ainda, as coisas estão acontecendo, vai continuar o trabalho de vocês. Fala um pouquinho de como é que o empresário que acabou de nos ouvir fala, pô, eu quero conhecer mais desse trabalho, eu preciso da ajuda do Sebrae.
Muito bom. É muito simples, tá, para participar. E nós estamos lançando essa semana esse programa, ele vai durar aí, né, para os próximos meses. Mas, logicamente, a gente convida o empresário ao quanto antes se inscrever, já que a oportunidade está aí. Como que eu me inscrevo para participar do programa Recupere Paraná? É só entrar no site do Sebrae, sebraepr.com.br/recupere. Por ali, o empreendedor vai se inscrever. Em menos de 24 horas, nós entraremos em contato com você para começarmos juntos essa jornada de consultoria, de receber os conteúdos online e de elaborar contigo um plano de ação para tomar a decisão mais assertiva possível para o seu negócio nesse momento de crise. Então, sebraepr.com.br/recupere. E qualquer dúvida, tá, Gilson? O nosso 0800 está à disposição, funciona aí desde as 8 da manhã até as 8 da noite.
Você tem o número do 0800 para a gente poder colocar aí?
Tenho. É 0800-570-0800. Bem simples, 0800-570-0800.
Beleza, perfeito. Edel, muito obrigado por essa conversa, um bom fim de semana para você.
Obrigado a você, Gilson, e desejamos que os empreendedores sempre encontrem no Sebrae esse parceiro que nós queremos ser de todos vocês. Obrigado, bom final de semana a todos.
E o trabalho de vocês é fantástico, a gente não pode esquecer que esse país é feito de micro e pequenas empresas que geram empregos e que hoje são a resposta para a crise e elas podem amenizar bastante os problemas econômicos que a gente está atravessando. Edu, mais uma vez, obrigado, até o próximo encontro.
Obrigado, grande abraço.
Eu conversei com o Wendel Cussoni. O Wendel é gerente regional do Sebrae e o Sebrae lançou, já está aí desde a segunda-feira, um programa de ajuda, de apoio, de recupere para micro e pequenas empresas para poderem ver aí como é que está o seu empreendimento nesse período de pandemia. Se as coisas estão avançando ou não, fazer uma avaliação do empreendimento, ajudar a superar as dores dos empresários.